UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Diferentes apresentações vão tomar as ruas e pontos da capital mineira nos próximos dias. Não é só a Copa do Mundo que passa por BH. A cidade recebe artistas independentes, nacionais e internacionais, manifestações artísticas e blocos de carnaval, com o objetivo de difundir diversas culturas. Esse é o Conexão BH. Em sua 14ª edição, o evento traz o tema Cidade da Música, Cidade do Mundo. Para saber mais sobre a edição deste ano, eu converso agora com o organizador do evento, o Curu Lima. Boa tarde, Curu.
Fala, Felipe. Beleza?
Tudo bem. Seja bem-vindo de volta aqui ao UFMG Educativo. Você que já passou por aqui várias vezes, né? Já deu várias entrevistas aí falando do Conexão pra gente todos os anos. Marca presença aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bem? Melhor rádio da cidade, né, cara? Tem que falar sempre aí.
Valeu. Bom, Curu.
Feliz semana, Felipe.
É o seguinte, esse ano a Cidade da Música, Cidade do Mundo, Conexão acontece junto com a Copa do Mundo. Teve uma programação especial por ser junto com esse evento, a cidade recebendo vários turistas, mudou a data por conta disso. O que, que vocês estão preparando?
Cara, tá uma programação incrível, assim, apesar da correria que foi de conseguir viabilizá-la, né? A gente está tomando todo o cuidado também do mundo para não ofuscar a Copa do Mundo, né? É uma preocupação que a gente está tendo, porque a programação está tão bacana que a gente tem medo de ninguém participar da Copa do Mundo e ficar só ligado no Conexão. Mas, assim, a gente está com uma novidade, está ocupando 6 lugares diferentes, né, na cidade. A gente começa essa ocupação a partir do dia 17 agora, na estação do BRT Move ali do São Gabriel. Vai ter sempre uma coisa acontecendo nos dias de jogos no Mineirão, né, ali naquela estação, com intervenções poéticas, performance, música, enfim, uma série de atividades. E depois, quando abre isso, começa uma sequência que inclui o Mercado Digital do Cruzeiro, já também no mesmo dia, à noite, a partir das 19 horas. Com esses eventos que eu estou contando, são todos de entrada gratuita, né, sempre com 2, 3 atrações. Coisas da cidade de Belo Horizonte e também coisas de fora, né, de outros países. Então, a gente tem o Mercado Digital do Cruzeiro, e depois começam também umas ações na Casa do Jornalista, que fica ali, coincidentemente, em frente ao Terminal Conexão, né? A gente até faz uma brincadeira ali, conexão com conexão, uma coisa na frente da outra. A gente fechou ali com o Sindicato dos Jornalistas uma parceria bem, bem bacana. Vai ter uma série de atividades acontecendo lá também. Também são atividades todas gratuitas. Tem parque municipal a partir do dia 3, né? Aquela ação tradicional que a gente já faz ali no parque, dias 3, 4 e 5. A gente tem o Mercado das Borboletas também, praticamente agora, a partir do próximo final de semana, né? Todo final de semana, até o dia 12, o Conexão vai estar lá no Mercado das Borboletas, fazendo a ocupação das 3 pistas, com uma programação incrível, né? A gente já começa no dia 21, com 2 DJs franceses, assim, poderosos, mais o Alvinho Lironoise, mais o pessoal do Baile do Mercado, e mais um tanto de coisa que eu nem consigo lembrar aqui agora, que essa coisa é meio característica do Conexão, né? Tem uma banda da Argentina também que vai tocar nesse dia, e dá sequência, tem mais pro finalzinho. A gente tem umas ações também no SESC, Paládio, no dia 1 e 2, importante, tem um seminário que a gente vai fazer sobre essa conectividade da cidade de Belo Horizonte com o resto do mundo, trazendo alguns debatedores, né, nacionais e internacionais, para falar de cultura e música conectada no mundo. Está bem, bem extenso, né? Então são 6 lugares diferentes e com mais de 130 atividades distintas aí, desde seminários, shows, performances, intervenções urbanas. É bem amplo, uma coisa bem ampla, e é uma chance que eu acho que a cidade tem de estar mostrando um pouco a sua cara durante a Copa, né? E fazendo uma conexão diferente com essa galera de fora que está vindo, talvez pensando em futebol, mas pode, na verdade, no fundo, está afim de encontrar a população, encontrar a cultura da cidade de Belo Horizonte. Eu acho que aí o Conexão consegue dar um pouco de vazão a isso aí. Lógico que não dá para absorver tudo e botar tudo na roda. A gente recebeu agora, né, no chamamento que a gente fez, cerca de 600 propostas, né, para apresentação. Eu achei super bacana, assim, muita coisa legal. que a gente está conseguindo absorver umas 120, 130 propostas das que vieram para a gente.
Essa escolha de seis lugares aí diferentes, de, digamos assim, descentralizar o Conexão, tem a ver com a presença de vários turistas na cidade, a ideia de ter sempre um pouquinho do Conexão em cada ponto da cidade aí?
Tem sim, porque as pessoas vão estar esparramadas aí na cidade, né? Nós também queríamos que as pessoas conhecessem os lugares legais, assim, os lugares que a gente acha que são interessantes. Acho que cada um deles tem um charme, tem um motivo, né? O Mercado do Cruzeiro, por exemplo, é um lugar que pouca gente conhece, pouca gente frequenta. Tem gente que acha que tá até fechado, né? Por conta daquela história de 2010, 2011, que foi ameaçado aqui de ser transformado em shopping, de ser transformado em hotel, e acabou que é um puta espaço cultural, uma edificação do Elo Maia, com uma arena central maravilhosa para poder fazer atividades culturais. E é pouco utilizado, então a gente está chamando a atenção para esse espaço aqui, que é um espaço gastronômico e cultural bem interessante. Está do lado de um parque incrível, que pouca gente conhece, que é um parque aqui no alto da Afonso Pena, que é colado no mercado, que tem um mirante com uma vista linda da cidade. São opções, né, turísticas e culturais que às vezes ficam obscuras, assim, que a própria população não aprecia tanto. Então, na verdade, é trazer também para o próprio Belo Horizontino lugares que ele não está acostumado a frequentar. O Mercado das Borboletas também eu acho que é um ponto turístico, um ponto de referência hoje na cidade, né? Virou um lugar da produção cultural da cidade. Recentemente saiu uma matéria no New York Times falando do Mercado das Borboletas e talvez aqui na cidade nem os próprios jornalistas falem muito dele, falando que ele é um lugar que os turistas que vierem para Belo Horizonte não podem deixar de visitar. Quer dizer, quem vier para cá tem que ir lá. Então a gente está se fiando nisso também, achando que lá é realmente um lugar da contemporaneidade, assim, muito legal, assim, onde as tribos todas se encontram, onde todo mundo se mistura. É um espaço interessantíssimo também, né? Um lugar que está sendo ressignificado e com um trabalho muito bem feito. O Parque Municipal é um dos cartões postais de Belo Horizonte. É um lugar belíssimo, lindíssimo. A ocupação que a gente faz lá na parte noturna, ela é muito respeitosa e transforma o lugar num lugar mais bonito ainda, num lugar de convivência incrível. Essa história da casa do jornalista, de estar ali em frente ao Conexão, né? Eu acho importantíssimo isso, porque vira um ponto de referência também para os jornalistas que vêm de fora. Ali a previsão é de que cerca de 9 mil jornalistas de fora estejam em Belo Horizonte, né, nesse período da Copa. E o Sindicato dos Jornalistas montou uma central de atendimento aos jornalistas lá dentro, e nós estamos aproveitando para levar a programação cultural de Belo Horizonte ali para dentro, porque você acaba fazendo um contato, né, da produção musical e cultural e artística da cidade com os jornalistas do mundo inteiro. Então isso acho que projeta e reforça a relação nossa com o mundo. Então acho que cada lugar tem um toque especial, assim, uhum, do porquê, né, de estar acontecendo. Isso, o SESC é um equipamento muito importante também, porque tem um teatro muito especial, tem salas muito adequadas e é adequado a um determinado tipo de programação que a gente talvez não consiga colocar nesses outros lugares. Então cada cantinho, e as estações BRT, eu acho que elas têm que ser também, ao longo do tempo, ressignificadas, né? Elas podem se transformar em centros culturais. Para ofertar uma oferta, para colocar uma oferta cultural para a população, inclusive a periferia da cidade, né? Então acho que tem um significado até social, assim, essa ação que a gente vai fazer nesses lugares, né? O cara de repente está nem esperando, vai ali pegar um ônibus e se encontra ali com uma atividade cultural bacana, com uma atividade super legal, que ele nem imaginava que estivesse ali na frente dele. De repente desperta para outras coisas. Então acho que a gente vai brincando com isso aí ao longo desses 30 dias, né? É muita coisa que vai acontecer, aí só ficar atento. A maioria, né, boa parte das coisas é totalmente gratuita. A gente tem atividades pagas tanto no Mercado das Borboletas quanto no Parque Municipal e também no SESC, mas são todas de fácil acesso, porque os ingressos variam de 10 a 30, 35 reais, coisas assim, são muito caras, né? Então dá para todo mundo, se tiver assim, é só economizar uma cerveja e dá pra ir no show.
É, Curu, e teve uma preocupação de vocês aí de fazer um material de divulgação, uma sinalização específica pro turista aí, de repente bilíngue, transformar em um evento internacional?
Sim, a gente tá fazendo ainda, porque assim, tudo foi muito rápido. A gente só conseguiu fechar um patrocinador 15 dias atrás, então 15, 20 dias atrás. Então até então a gente estava só com desejos, né? Na hora que oficializou isso, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e também com o resultado do edital da Belotour, a gente saiu igual um louco fazendo um trabalho que deveria ter feito em 3 meses, 4 meses, a gente está fazendo em 15 dias. Mas ainda assim, a gente está gerando um jornal que deve sair bilíngue ou trilíngue, um jornal que a gente quer fazer com 50 mil exemplares, né? O jornal deve ter umas 16 páginas, talvez, com toda a programação, com um guia interno de bares, restaurantes e informações úteis para o turista, e também um mapa de onde estão todas as programações, e se a gente quer que realmente esteja em 3 línguas para facilitar, né, para todo mundo entender o que é e por que a gente está fazendo esse projeto. A intenção é essa, assim, tem um guia pequeno, o cara só bater o olho assim, rapidamente saber o que é e onde é que está acontecendo, e guardar no bolso. Então, o que a gente tem de material gráfico assim, maior, é isso. O resto vai ter que ser via redes sociais mesmo.
Ok. E para finalizar, dá para adiantar aí algumas das principais atrações, destaques aí do Conexão?
Cara, tem... Assim, eu acho que o grande destaque do Conexão desse ano é a produção da cidade, sabe? De uma maneira geral. Então, acho que toda a cena nova de Belo Horizonte, ela está bem representada. Logicamente que não dá para estar todo mundo, mas ela está muito bem representada. Então, se você pensar aí nessa geração nova, do, né, Sinto Muito, Dom Pepo, Zimum, Chão do Ar, a moçada dos movimentos, a galera dos blocos, assim, as festas, elas estão todas presentes, assim, ou quase todas presentes no Conexão. A gente procurou respeitar muito isso, né? Eu acho que esse projeto é um projeto que é a tradução mesmo, assim, do que está acontecendo na cidade de ano a ano. A gente tenta fazer o Conexão ser essa resposta, né? Essa possibilidade de mostrar um pouco a cara da cidade, da produção cultural da cidade. Tem também alguns artistas de fora que estão vindo. Tem artistas da Argélia, tem artistas da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Colômbia. A gente está na finalização desses contatos internacionais, dessas amarrações, porque como foi uma coisa muito instantânea, um tanto quanto mais difícil você conseguir fechar com rapidez uma vinda de um artista internacional. Mas a gente está finalizando, acredito eu, que até segunda-feira a gente consiga soltar a grade do internacional também e já soltar esse material todo na rua para que na estreia já no BRT a gente já consiga ter esse material sendo divulgado amplamente para a cidade. Mas está confirmado também algumas atrações nacionais, como Otto, Lipa Ruiz. A gente está negociando com 2 artistas que ainda não fechamos, né? O Bexiga 70, a gente está com interesse de finalizar uma negociação com eles, né? Foi uma das bandas mais premiadas desse ano aí no Prêmio da Música Brasileira, em vários outros prêmios da Associação Paulista de Críticos, enfim. Tem um tanto de artistas bacanas que a gente está negociando ainda, mas eu acredito que vai ser uma das conexões mais interessantes, sabe? E aí vem aquele tempero também das conexões internas que vão acontecer entre esses artistas de fora e os daqui de BH. Eu estou confiante que a gente vai ter uma série de noites aí muito, mas muito interessante mesmo. E uma coisa que é uma novidade que a gente vai fazer é no dia 12, do dia 12 para o dia 13, lá no Mercado das Borboletas, a gente vai fazer uma virada do rock, já tem quase 25 artistas confirmados. Acho que a cena rock da cidade assim, vai estar muito bem representada, pegando desde o indie até o metal pesado, assim, tudo vai ter lá dentro do mercado. Começando já meio-dia de sábado e acabando só na manhã do domingo, né? Assim, às 8, 9 horas da manhã, a gente deve estar encerrando com uma pedrada aí, uns 25, 35 artistas e mais uns 4, 5, 6 DJs de BH e do Brasil. Vai ser bem legal isso aí também. E encerrando também a programação do Conexão, né?
Ok, Curu, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com a 14ª edição do Conexão BH. Boa tarde.
Cola lá, Felipe.
Ok, pode deixar.
Abraço, obrigado, gente. Até mais.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o organizador do Conexão BH, o Curu Lima. O Conexão BH começa na próxima terça-feira, dia 17 de junho, e vai até o dia 13 de julho. Mais informações sobre locais e programação completa, acesse o facebook.com/conexõeslivres. facebook.com/conexõeslivres.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.